suspensão do mandato do Sr. Deputado de Serpa Oliva, o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, como candidato a vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, para integrar a mesa. Eu penso que, de acordo com o que foi feito também, quanto à substituição da outra vice-presidente, eu queria perguntar aos Srs. Deputados, penso que não é necessário fazer formalmente uma eleição, portanto, pronto, se há acordo, posso considerar como escolhido, quer dizer, as substituições no decurso do mandato, a recomposição de membros da mesa que foram indicados por grupos parlamentares, é usual fazer-se sem se proceder a uma eleição formal. Fez-se assim já, aliás, também para a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e para o Sr. Deputado Vitorino Canas, eu pergunto se posso colocar em ata a indicação de que foi escolhido para integrar a mesa. Sendo o caso, muito bem. Depois queria dar uma informação que recebi aqui um pedido de audiência de uma senhora da Embaixada dos Estados Unidos para abordar a temática parceria sobre comércio e investimento que a União Europeia está a negociar com o Governo dos Estados Unidos. No fundo, penso que é para saber qual é a posição, o que é que tem sido levado a cabo aqui na Comissão sobre isso. Foi dirigida a mim enquanto Presidente, eu vou recebê-la para tratar, e já solicitei também informações ao Governo sobre a posição nesta matéria. E lhe dá conta do que nós temos feito sobre isto, uma audição que já fizemos, que é uma informação. Uma outra informação, dia 10 de dezembro irá haver também uma audiência com a Senhora Diretora-Geral de Justiça da Comissão Europeia. Esta foi dirigida à Comissão, é para falar sobre, ela pretende vir falar sobre a proposta de regulamento que institui a Procuradoria Europeia. Portanto, eu ia enviar um convite para um representante do grupo parlamentar sobre esta matéria, é na terça-feira às 16 horas, é aliás em associação com a participação de alguns deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais. Portanto, a Senhora Diretora é uma funcionária, Diretora-Geral de Justiça da Comissão Europeia, a Senhora Françoise Bayle. E o tema é a proposta do regulamento sobre a Procuradoria Europeia que nós já apreciámos, é claro que é depois de termos apreciado, mas, enfim, vamos recebê-la com deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais. Terça-feira, às 16 horas, irá uma convocatória, um convite para um deputado por grupo parlamentar. Dia 17 de dezembro...
Sr. Presidente, desculpa, disse 10 horas...
16 horas. Ai, 10 de dezembro, sim, sim, sim. 10 de dezembro às 16 horas. 17 de dezembro, às 15 horas... Vamos ter a audição do Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional sobre o acordo de parceria com a Comissão Europeia. Estamos a tentar obter o texto do acordo de parceria que foi enviado, enfim, ou melhor, a proposta, parece que não é um texto final, isso poderá levantar alguns problemas, mas, de todo modo, está marcada para já esta audição, queria só recordar isso. Depois, queria recordar que recebemos um convite para uma reunião conjunta de comissões em Bruxelas sobre o mercado interno da energia da União Europeia no século XXI. Vai um deputado desta comissão e um deputado da Comissão de Economia e Obras Públicas. Da Comissão de Economia e Obras Públicas foi designado o Sr. Deputado Nuno Matias. Segundo o método DONT, cabe desta vez ao CDS-PP. Não está ninguém do CDS-PP. Perguntaremos posteriormente quem é que indicam para esta reunião em Bruxelas no dia 17 de dezembro. Mas não queria deixar de dar esta informação, é um deputado da Comissão de Assuntos Europeus, e seguindo o método de ontem. 18 de dezembro, às 10 horas, vamos ter a audição do deputado ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel, sobre o relatório sobre o Tratado de Lisboa. A Comissão recebeu também um convite para participar na 6ª Conferência sobre a Subsidiariedade em Berlim, organizada pelo Bundesrat, em 18 de dezembro. Foi um convite que já foi recebido em 27 de novembro. A questão que tenho aqui é de saber o que é que nós devemos responder. É uma questão que eu normalmente não decido sozinho, em relação aos convites que vêm à Comissão. É um convite, somente, que estou só aqui à procura dele. É um convite. Somente peço desculpa, onde está aqui. 6ª Conferência sobre Subsidiariedade. Monitorização da Subsidiariedade depois de Lisboa. Experiências e perspectivas. Organizada em 18 de dezembro de 2013 pelo Bundesrat. Tem um programa, é apenas para participar, não para apresentar comunicações, penso eu. E é organizado pelo Comitê de Regiões também. Portanto, enfim, Eu vou pedir para isto ser distribuído, enfim, o tempo é um bocado curto. De todo modo, não sei se isto é uma matéria que deve ser considerada de interesse específico, uma vez que é certo que é organizada por uma instituição europeia, pelo Comitê das Regiões, mas também é pelo Bundesrat, enfim, não sei se fosse só por um Parlamento Nacional, podíamos ter. De todo modo, eu não sei se isso já foi distribuído, isto não foi circulado ainda. Eu vou pedir para, e talvez até depois consulte informalmente para saber se devo fazer um pedido de autorização para ir a um deputado ou dois da Comissão de Assuntos Europeus a Berlim sobre esta matéria ou não. Portanto, isto é o Comitê das Regiões mais o Bundesrat. Eu peço que isto seja enviado ainda hoje aos grupos parlamentares para nós respondermos o mais depressa possível. Isto, não, como digo, não é para apresentar comunicações, é só para participar. Temos também de marcar uma audição do Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que costuma ser realizada, o Dr. Vítor Caldeira, sobre o relatório anual do Tribunal de Contas Europeu. Soubemos que a única data que seria possível em dezembro para a COFAP, para a Comissão de Orçamento e Finanças, que seria o dia 17 de dezembro, é uma data em que não pode participar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que era 17 de dezembro. Portanto, infelizmente, penso que esta audição só poderá ser realizada em janeiro ou fevereiro de 2014. É certo que é sobre o relatório anual de 2012, deveria ser feito em 2013 ainda, mas já não é a primeira vez que isto se atrasa. Portanto, eu queria comunicar que vamos tentar marcar, em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, o que acontece é que este relatório chega normalmente em outubro, setembro, outubro, e, portanto, na altura começa o orçamento, a Comissão de Orçamento e Finanças não tem tempo, não teve tempo na altura, e, portanto, desta vez em dezembro não foi possível, ficará para janeiro, vou tentar marcar uma data em janeiro ou fevereiro. Queria informar também que no âmbito do diálogo político e do sistema do protocolo 1, foi alcançado um cartão amarelo relativamente a uma iniciativa proposta do Regulamento do Conselho que institui a Procuradoria Europeia. Como se sabem, o nosso Parlamento não votou a violação da subsidiariedade, neste caso, mas tivemos informação de que houve um número suficiente de parlamentos para obrigar a essa reapreciação. E, portanto, isto liga-se com aquela audição com a Sra. Diretora-Geral da Justiça. Depois, queria também informar que recebemos um convite do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus de Chipre para uma reunião informal de Presidentes da Comissão de Assuntos Europeus dos países, ele diz, dos países do Sul, nas vésperas, no dia anterior, à reunião de presidentes da COSAC, que vai ter lugar em Atenas, de 26 e 27 de janeiro. Portanto, o que acontece é que estas reuniões são reuniões em que se prepara a agenda da COSAC. O Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus de Chipre e outras comissões de países do Sul, no caso, os países que estão convidados são Portugal, Espanha, Itália, França, Croácia, Eslovénia, Chipre, Grécia, Malta, pelo menos estes, penso que não me escapou nenhum, enfim, notaram, já da última reunião, têm sido convidados para sessões temáticas, sobretudo representantes de países do Norte. A Dinamarca, a Irlanda, por vezes alguns países de leste fazem também reuniões prévias de coordenação, e ele tomou a iniciativa de convidar para uma reunião prévia de coordenação. A reunião é 25 e 26, ou 26 e 27 em Atenas, seria na véspera, em Nicósia, 24 e 25, os presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos países do Sul para tentar depois influenciar a agenda da COSAC. Não respondi nada ainda. Sei que de Espanha foi manifestada a opinião de que esta reunião também deveria ter lugar no mesmo, na mesma cidade, não noutro sítio, e, portanto, se possível, também em Atenas, para não obrigar mais uma deslocação. Temos tentado saber, já pedi para saber, que países confirmaram a presença. Penso que Itália, Espanha estarão presentes. A minha tendência é, portanto, para responder que, sendo assim, nós deveremos também estar presentes, deverá estar alguém presente. Queria informar isto, assim que tenho a informação mais detalhada, temos ainda algum tempo para decidir isto na próxima reunião, assim que tenho a informação mais detalhada sobre os países que responderam que estariam presentes, nós, portanto, também responderemos, enfim, não quero dizer que sejamos aqui apenas seguidores, mas acho que essa informação é importante, enfim, e eu devo dizer que manifestei informalmente, logo que ele teve esta iniciativa, lá em Vilnius, manifestei acordo com ela, portanto, sim, que isso era útil. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é apenas para encorajar o Sr. Presidente mostrar disponibilidade em relação a este convite, concordando, aliás, com a alteração do local dessa reunião, não apenas pelo interesse que a reunião pode ter, mas também pelo significado político que uma recusa pode ter. Estamos todos recordados do incidente recente com o Sr. Secretário dos Assuntos Europeus na Grécia e creio que isso seria uma atitude politicamente indesejável e contrária aos interesses do país.
Portanto, eu ia esperar que se estabilizasse o local da reunião, participações, enfim, não há ainda respostas certas, sei que Itália está presente, Espanha aparentemente com esta questão da mudança estaria, França também parece que sim, portanto, são as respostas que o nosso Presidente tem tido. Não sei se mais alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria, Sr. Deputado Carlos Martins, por favor.
Deixamos já também, Sr. Presidente, muito obrigado, deixamos já a nossa opinião. Eu acho que o Sr. Presidente deve confirmar a sua presença, independentemente dos partidos, dos países que neste momento já tenham confirmado a presença.
Muito obrigado. É também a minha tendência. Muito obrigado. Agradeço este conforto para esta posição. Queria só mais uma questão, ainda em informações prévias, já agora, também relacionado com o próximo semestre, o Parlamento da Grécia fez chegar uma carta com o calendário das reuniões a realizar durante a presidência da União Europeia. E assinalo as seguintes, porque têm a ver com a nossa Comissão. A 20 e 22 de janeiro de 2014, 20 e 22 de janeiro, a Semana Parlamentar Europeia, a Conferência Interparlamentar sobre a Governação Económica da União Europeia, em Bruxelas. É aquela conferência do primeiro semestre, do semestre europeu. 20 e 22 de janeiro. Depois, já disse, 26 e 27 de janeiro, a reunião de presidentes da COSAC para a definição da agenda, essa é em Atenas. Nós também participamos na reunião sobre a Conferência sobre a PESC, Política Externa de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, em Atenas, 3 e 4 de abril. E depois, eu penso, aliás, que isto foi enviado um documento com estas datas. Eu pelo menos pedi, isto foi circulado, o documento com estas datas terá sido enviado, penso eu. Não, sobre, bem, mas será enviado o documento a recordar estas datas. Por último, a COSAC vai ter lugar a 15 e a 17 de junho, já quase no final, portanto, da presidência, 15 a 17 de junho em Atenas. Eu queria dizer isso, depois será definida a composição das delegações. Queria também dizer que recebemos um relatório do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Reino Unido, aliás presidido pelo Sr. Deputado António Rodrigues, relacionado com uma deslocação a Londres que efetuou nos dias 18 e 19 de novembro. Uma vez que isto tem a ver com o Estado-membro da União Europeia. Por último, queria fazer aqui um ponto da situação sobre o colóquio que nós pretendemos organizar em janeiro ou fevereiro sobre a União Bancária e o Financiamento da Economia Portuguesa. Tenho já concordância dos seus presidentes da COFAP e da Comissão de Economia para coorganizar esse colóquio. Estamos a pensar em agendá-lo, porém, para fevereiro, ou 12 ou 19 de fevereiro. Estávamos a pensar também convidar além desta representação institucional, convidar um especialista da Bruegel e que é fellow também no Peterson Institute, que é um especialista justamente em União Bancária, que tem escrito bastante sobre isto, um senhor chamado professor Nicolas Véron, que tem escrito em várias matérias sobre esta matéria, para depois fazer chegar o currículo dele, se quiser entender. Enfim, ainda não iniciei contactos porque está aqui isto pendente de definir a data exata, 12 ou 19 de fevereiro. Mas espero ainda em dezembro poder fazer os contactos. Ficaria então a primeira sessão com. Posso descrever o programa provisório que aqui temos, muito rapidamente. Haverá uma primeira sessão com um membro do governo. Espero contactar, através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, a Sra. Ministra das Finanças, para ela, ou um secretário de Estado, se possível ela, está presente, o Governador do Banco de Portugal. Quanto ao representante da Comissão Europeia, para as datas de janeiro não era possível vir nenhum comissário, já sabemos isso. Ou da Comissão Europeia ou do Banco Central Europeu, talvez, enfim, pudesse ser dos dois, ou vamos ver quem é que... E o Presidente do Conselho Económico e Social também tinha ficado aqui, enfim... Não sei se será demasiada carga institucional para esta... A ideia era também pôr aqui o tal especialista mais académico, vindo da Bruegel, do Peterson Institute. É uma primeira sessão das 9h15 até às 10h45. Coffee break e a seguir, depois da reabertura, teremos então a Associação Portuguesa de Bancos, Confederação de Indústria Portuguesa, Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas, DECO, Associação de... Depois teremos mais alguma instituição para, eventualmente, a ASFAC, a Associação de Instituições de Crédito Especializado, e temos aqui pensado também, há um gabinete de orientação ao endividamento dos consumidores do ISEG, enfim, não sei, vamos ver quem é que poderíamos aqui encontrar. Portanto, seriam mais representantes da economia também dos consumidores, com debate também a seguir. Pensamos que podemos meter isto tudo numa manhã, é a nossa ideia. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para recordar que há um português que é vice-presidente do Banco Central Europeu, que tem, aliás, competências nesta matéria de supervisão. Talvez fizesse sentido.
Sr. Deputado, pensámos, ainda não fiz nenhum contato, mas pensámos justamente, quando eu falei do Banco Central Europeu, pensámos justamente nessa, no Dr. Vítor Constâncio. Já falei sobre isso com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita e ficou, digamos, enfim, isto fica entre nós, não é para a ata, mas ficou a cargo dele estabelecer esse contato. Portanto, exploratório para saber se ele teria disponibilidade para uma destas datas. Mas portanto, isso tinha sido pensado justamente nesse ponto. Muito obrigado. Mais de alguma intervenção sobre este ponto? Não sendo o caso, queria, portanto, avançar, dizer a próxima reunião vai ser no dia 10 de dezembro. Temos aqui um pedido de audiência para reagendar, mas penso que não tem sido tratado agora. Um programa gifted para. Já estive agendado, eles não puderam vir nessa altura, portanto vamos passar então à nossa matéria mais usual, sendo certo que as linhas D e E vão ser adiadas, porque o Sr. Deputado Duarte Marques pede o adiamento do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Ensino Superior Europeu no mundo, e o Sr. Deputado Ana Catarina Mendes também pede o adiamento do parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos. Destes dois pareceres, que aliás não têm prazo, D e E, ficam adiados. Temos, portanto, apenas três pareceres. Sendo certo, porém, que o primeiro, não sei se não está cá a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, mas penso que o Deputado Carlos Lino poderá apresentar.
Se então, estivesse de acordo, eu poderia, de forma muito rápida.
Claro que sim. Então, tem a palavra, parecer sobre este primeiro relatório, as metas de Barcelona. Sr. Deputado Carlos Lino.
Senhora Deputada Ana Catarina Mendes está neste momento, de facto, numa outra comissão. Pediu-me para rapidamente apresentar este relatório. Trata-se de um relatório sobre o cumprimento de metas estabelecidas no Conselho Europeu de Barcelona de 13 e 15 de março de 2002. Neste caso, em concreto, em relação a serviços de acolhimento para a primeira infância na Europa, sendo que isso é considerado importante para o crescimento sustentável e inclusivo previsto nas metas de Barcelona e agora também pode-se dizer repercutido na Estratégia Europa 2020. Neste relatório são identificados vários obstáculos que se colocam nos Estados-membros para o desenvolvimento destes serviços de acolhimento com qualidade e preços acessíveis. Enfim, comentário que eu, um pouco lateral, mas é evidente que o problema demográfico da natalidade é um problema-chave na União Europeia e esta é uma das questões importantes. E o relatório, embora reconheça alguns progressos, considera que os objetivos de Barcelona estão muito longe de ser atingidos e admite mesmo que em alguns Estados tenha havido uma deterioração desde 2002 até a data do relatório, que é 2011. O relatório pretende ser um contributo para a realização dos objetivos agora, aquilo que não foi conseguido, digamos, pelos acordos de Barcelona na Estratégia Europa 2020. Não é uma iniciativa legislativa, não se verifica o princípio de solidariedade e o escrutínio penso que está concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria que tem a ver com, portanto, a igualdade indiretamente, com a igualdade entre homens e mulheres e serviços de acolhimento para a primeira infância na Europa. Lamento essa verificação que pode ter havido uma deterioração. Sr. Deputado Paulo Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No caso, no que se respeita às metas em Barcelona, aquilo que nós poderemos dizer é que no caso concreto de Portugal ainda não se verifica a universalidade de uma rede de apoio à infância, não é? Desde logo que o alargamento desta rede foi feito através de uma desresponsabilização do Estado, portanto também não existe aquilo que chamamos uma rede pública, passando para a competência das IPSS e de acordos com privados. E assinalar, de facto, que as famílias mais desfavorecidas, com rendimentos próximos ou abaixo do limiar da pobreza, pagam ainda à média de 40 euros para poderem obter estes serviços nestas estruturas de apoio, o que naturalmente há aqui uma discriminação. Portanto, no nosso entender, é determinante o alargamento desta rede de equipamentos de apoio à infância, por forma a que se possa permitir uma resposta, um mecanismo articulado entre a vida familiar e profissional, quer das mulheres, quer dos homens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que não resulta de qualquer, portanto, discordância, apesar de tudo substancial, sobre o relatório, embora agradeço o contributo e a posição política manifestada. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que não fique nenhum equívoco, o panorama geral que é traçado a propósito do cumprimento das metas de Barcelona, naturalmente que é diversificado, e o Sr. Deputado Carlos Rinho chamou bem a atenção para as preocupações manifestadas com o desinvestimento nestas redes de equipamento social, sobretudo a partir de 2011 e na sequência da situação financeira que afeta vários países europeus. Mas, no caso português, o que há a registar é um grande salto na convergência com as metas de Barcelona, designadamente ao nível da cobertura das redes e, sobretudo, das creches, em particular resultante do programa PARES, que foi um programa de investimento e equipamentos sociais, que colocou Portugal ao nível das metas europeias de Barcelona e sendo, no entanto, necessário prosseguir esse investimento e, por isso, as chamadas de atenção da Comissão não deixam de ser também para a situação presente que Portugal enfrenta neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto-se a mais intervenções. Não sendo o caso, Srs. Deputados, podemos submeter à votação o relatório, o parecer. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado. Antes de mais, é ainda sobre esta matéria? É sobre esta matéria ainda? É uma abstenção. Peço desculpa. Portanto, peço desculpa. Realmente, pensei que queria usar a palavra. Portanto, temos a abstenção do PCP. Votos a favor são os restantes. Portanto, o relatório é aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS e a abstenção do PCP. A linha B é uma iniciativa que não tinha sido selecionada previamente, mas foi escrutinada por motivo relevante, porque isto se prende com interesses nacionais, evidentemente. É um relatório sobre a proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, que se fixa possibilidades de pesca e contrapartidas financeiras. O relator, Sr. Deputado Carlos do Reino. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, este é um tema de grande interesse geoestratégico no relacionamento entre a Europa, entre o Mediterrâneo Norte e o Mediterrâneo do Sul, também com fortes impactos naturalmente em Portugal. A verdade é que, por isso mesmo, tem sido difícil fixar acordos de parceria. Foi fixado um acordo de parceria em 2011, que depois foi considerado inadequado por parte do Parlamento Europeu, considerando que não estavam salvaguardados os princípios do equilíbrio entre o custo e o benefício deste acordo. Este novo acordo aumenta as possibilidades de pesca aos países europeus, reduz a contrapartida financeira a ser paga a Marrocos, sublinha, torna mais claro o princípio da sustentabilidade dos recursos. O que me parece mais relevante é, aliás, o facto de introduzir um mecanismo de monitorização e que é, aliás, também aplicado ao uso da contrapartida financeira. Esta cooperação euro-mediterrânica é uma das linhas fundamentais para garantirmos estabilidade neste espaço mediterrâneo. Todos nós sabemos o que acontece, nomeadamente com as questões dos imigrantes e outras questões, e este protocolo aumenta a capacidade desta parceria poder contribuir para uma cooperação saudável e transparente entre a União Europeia e o Reino de Marrocos. Eu saliento aqui, sobretudo, o acrescente que foi feito em termos de alguma transparência na forma como as coisas foram feitas. Esta iniciativa foi também enviada à Comissão de Agricultura e Mar, que analisou e aprovou o respectivo relatório e que é integrado neste parecer, fazendo dele parte integrante. Não está em causa o princípio da subsidiariedade e o escrutínio está concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Não é o caso. Sr. Deputado Paulo Batista, por favor, agradeço. Peço desculpa. Como aqui o campo, o meu campo visual...
Hoje está muito alargado.
Peço desculpa, realmente. Agradeço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com este acordo, a União Europeia está a tentar estabelecer com Marrocos um acordo sobre águas territoriais que, de facto, não... sobre as quais não lhe é reconhecida a legitimidade. Este próprio acordo admite na sua reformulação, e desculpem, eu vou ler, eu passo a ler, impondo a Marrocos a obrigação de fornecer relatórios periódicos e pormenorizados sobre a utilização da contrapartida financeira destinada ao apoio setorial, incluindo as repercussões económicas e sociais, nomeadamente numa base geográfica e prevendo um mecanismo de suspensão, incluindo em caso de violação dos direitos humanos e dos princípios democráticos. Portanto, a própria reformulação tenta contornar esta situação de um acordo que está a ser estabelecido sobre águas que, de facto, Marrocos não tem legitimidade. Ou impõe-na por via da força. Lembramos também que a própria ONU tem uma missão no território. Portanto, não nos parece que seja possível estar favoravelmente neste parecer. Muito obrigada.
Muito bem. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Posso então submeter a votação. Votos contra? PCP? Abstenções? Não há. É aprovado, na ausência do Bloco de Esquerda, com o voto contra do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. A linha C, que temos aqui na nossa ordem de trabalhos, é um relatório, um parecer da autoria do Sr. Deputado Sérgio Azevedo sobre a comunicação da Comissão sobre parcerias público-privadas no programa Quadro ao Horizonte 2020, um instrumento poderoso para gerar inovação e crescimento na Europa. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É, de facto, como disse, uma comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e até ao Comitê das Regiões, que diz que as parcerias público-privadas constituem elementos indispensáveis para a persecução dos objetivos do programa Quadro Horizonte 2020 e da Estratégia Europa 2020. Esta comunicação dirige a utilização de parcerias público-privadas para as questões da inovação e do conhecimento e da investigação, sobretudo porque tem sido verificado um subinvestimento por parte dos países da zona euro nestas matérias e entendem que será através do incentivo a parcerias público-privadas que poderá haver um acréscimo no domínio destas áreas que são estimadas, cujo investimento é estimado em cerca de 3% do PIB. Continua a ser uma aposta e um incentivo por parte da Comissão Europeia a utilização de parcerias público-privadas, desta vez na área da investigação e do conhecimento, já tinha sido também no passado na área das infraestruturas, caberá naturalmente depois aos países que adotam estas sugestões ou estas recomendações, a melhor forma, saber qual a melhor forma de as aplicar. É uma iniciativa que não cabe à apreciação do princípio de subsidiariedade, porque trata-se de uma iniciativa não legislativa e, portanto, julgo que, no que diz respeito à Comissão de Assuntos Europeus, nós deveríamos de prosseguir o acompanhamento deste processo através de troca de informação com o Governo. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Matéria de parcerias públicas privadas para a execução do programa Quadro Horizonte 2020. Sra. Deputada Paula Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relembrar aqui que este modelo de parcerias público-privadas tem imputado ao Estado prejuízos avultados e também relembrar que a questão da ciência deveria ser assegurada diretamente e não desta forma, porque a ciência e a tecnologia são setores estratégicos e fundamentais no desenvolvimento de um país, não deveriam estar dependentes de investimentos exteriores, mas sim do país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Presumo que seja, portanto, logo uma discordância com o título da iniciativa, um instrumento poderoso para gerar inovação e crescimento na Europa. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sublinhar a importância desta comunicação da Comissão, numa fase em que estamos a preparar o próximo programa comunitário, no Horizonte 2020, para sublinhar, como fez o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, a focalização que a Comissão indicia em algumas áreas, nas áreas da investigação e da inovação, como aqui foi referido, mas também nas áreas da energia, do clima, da agenda digital, dos transportes e da saúde. Todas essas áreas são referenciadas na Comissão como áreas a privilegiar por estes instrumentos das parcerias público-privadas. E não posso deixar de anotar a satisfação com que vemos o parecer do Sr. Deputado, de um Sr. Deputado do PSD e, dentre todos, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, com um relatório sobre as parcerias público-privadas como instrumento poderoso para gerar inovação e crescimento na Europa. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Também pediu a palavra. Por favor.
Sr. Presidente, só para esclarecer o deputado Pedro Silva Pereira, que o título não é meu. Se fosse meu, não seria poderoso, seria apenas instrumento, mas dizer que eu, que tenho uma relação interessante com as parcerias público-privadas, dizer que nunca fui defensor da não utilização de parcerias público-privadas, nem nunca defendi isso. Julgo é que os excessos que foram cometidos não foram por indicação da Comissão Europeia nem da Europa, mas sim pela utilização e pela má utilização que os governos em Portugal, nomeadamente, deram às parcerias público-privadas. Era só.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Sorrinho, por favor.
Se me permite, e porque estamos a fazer alguns considerandos que vão um pouco para além da comunicação em concreto, além deste instrumento das parcerias público-privadas, que naturalmente tem méritos intrínsecos, o que era importante, e eu gostaria de o assinalar, era que no quadro deste Horizonte 2020, aquilo que era a grande mais-valia potencial do Tratado de Lisboa pudesse efetivamente concretizar-se. Ou seja, era muito importante que importantes cooperações reforçadas no âmbito económico, por exemplo, no âmbito da energia, no âmbito de energias renováveis, no âmbito das tecnologias, no âmbito de algumas áreas de ponta em termos tecnológicos, que a Europa assumisse a liderança à escala global. O que era fundamental, efetivamente, era uma grande recomendação para a multiplicação das cooperações reforçadas. Como se sabe, o Tratado de Lisboa abriu essa porta. Também abriu outras portas, infelizmente, muito mais negativas. A verdade é que as portas mais negativas têm sido transpostas. E estas portas tão favoráveis como as cooperações reforçadas têm sido mais esquecidas. Isto é uma nota.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para também saudar o relator deste relatório, o deputado Sérgio Azevedo, e dizer que tenho verificado aqui nesta comissão, e nomeadamente quando vem estas questões das parcerias público-privadas, que tenho restado algum preconceito, um estigma relativamente a este conceito jurídico ou económico, que tem sido subvertido por um conjunto de parcerias que foram feitas no nosso país, nomeadamente na área de rodoviária, e que, com isso, não quer dizer que o conceito em si não possa ter enormes vantagens ou valências, e que, nomeadamente, nestas áreas de investigação, desenvolvimento e a inovação, nomeadamente na área da saúde, da biotecnologia, no setor automóvel, da energia, não possam constituir ganhos win-to-win para quem investe e o Estado, que deve ser um promotor, e aquele que é o interesse privado e que pode-se consubstanciar em melhorias para, em última análise, para os consumidores, para os utentes e para as populações desses Estados. Obviamente que aqui o conceito não é em causa o conceito em si, mas a forma como ele é utilizado e a análise do seu custo-benefício e a transparência com que ele é feito. E, portanto, esta questão deve ser ressalvada. E cumprimento mais uma vez o Sr. Deputado Sérgio Azevedo pela apresentação deste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções. Não sendo o caso, podemos votar este relatório. Votos contra? PCP? Abstenções? Não há. Portanto, o relatório é também aprovado, na ausência do Bloco de Esquerda, com o voto contra do PCP e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. As linhas D e E do ponto 2 foram adiadas. Trata-se apenas de nomear um relator sobre este, para aparecer sobre esta comunicação da Comissão sobre o sistema bancário paralelo. Acho que isto é o Shadow Banking System. Fazer face aos novos fatores de riscos no setor financeiro. PSD.
Sr. Deputado Nuno Matias.
Sr. Deputado Nuno Matias. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ordem, a ata, as duas atas 135-12, 138-12. Se houver correções a fazer, peço que me façam chefe, Sr. Deputado.
Não, Sr. Deputado, na que estive ausente era para me abster, exatamente. Aqui é...
Na que esteve ausente...
Eu estive numa reunião...
Ah, muito bem. Eu penso que é na 135, talvez 100... não. Eu vou ver.
135, exatamente. Eu estive ausente, portanto, era para me abster.
Pronto. Sra. Deputada, abstém-se na ata em que não esteve presente, 135, e vota favoravelmente na 138. Muito obrigado. Srs. Deputados, vão então receber o calendário das iniciativas do Parlamento Helénico, o convite para indicar pelo menos um deputado por grupo parlamentar para a reunião com a Sra. Diretora-Geral de Justiça e aquele convite sobre a Conferência sobre Subsidiariedade para tomarmos posição sobre se deve ou não ir alguém desta Comissão. Srs. Deputados, agradeço a presença e estão encerrados os vossos trabalhos.